Viva mal, o meu nome é Rubem Branco, eu sou stand-up comedian e isto sou eu em podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Este episódio é muito, muito simpático, é o terceiro episódio. Eu tenho mesmo de repensar como é que eu vou gravar esta merda, porque como agora tem o suporte vídeo, eu perco muito tempo a montar esta merda para ver se fica bem o plano e não sei o quê, mas depois o áudio ou fica para a pizza ou eu fodo o plano todo porque meto o microfone a aparecer à frente da câmara. Ah, Rubem, mas tu tens lapelas, porque é que não usas? Olha, e meterem-se na vossa vida, não? Bem, pronto, bem-vindos, terceira semana. Eu não sei se vocês me seguem nas redes sociais. Eu partilhei, aliás, não partilhei, eu ia partilhar, mas não partilhei. Partilhei só que a minha máquina de café variou, que é uma chatice. Eu não sei se vocês bebem muito café ou não. Eu bebo cerca de 4, 5 cafés por dia. Bebo tipo 2 ou 3 no começo do dia, para dar aquele power, e depois bebo um à meia da tarde, e depois a partir das 6 da tarde ou 7, paro de beber café porque eu estou a ficar velho e depois não consigo adormecer. O que por um lado durante muito tempo me chateou, porque deixaste de beber café é sinónimo que a tua ida ao café fica muito mais cara. Porquê? Porque se eu vou beber café com alguém, olha, vamos beber um café, chego lá, peço um café, o café é 70 cêntimos, é 80 cêntimos, está tudo bem, vamos embora. Quando tu deixas de beber café, por exemplo, à noite chegas ao café e dizes, olha, não vou beber um café, o café era 1 euro, porque já é à noite, porque há muitos sítios que fazem essa palhaçada de, à noite é mais caro, está com a luz ligada, logo a despesa é maior. Há spots tu chegas lá e o café é 1 euro à noite, mas tu já não podes beber café à noite. Ah, bebe um descafeinado. Nunca bebi um descafeinado que não me soubesse a merda. Nunca. Desculpem, não sei se há aqui malta que goste de descafeinados, mas eu pessoalmente nunca tomei um descafeinado que não me fizesse aquela merda de eu tomo um café e digo, ah, foda-se, agora estou triste para caralho. Nunca me houve um que eu dissesse, ih, bom descafeinado, realmente não tem cafeína e realmente sabe bem. Não, é realmente, olha, não tem cafeína e não tem merda nenhuma, tirando este sabor a algo que poderia ser um café, mas que eu optei por não ser. E então, quando tu deixas de beber café à noite, tu chegas ao café e não tens nada para fazer, o que é que tu fazes? Bebes uma água e do nada estás a gastar 1,20€ numa garrafa de água e tu ficas, foda-se, isto é um copo, em minha casa é um copo e é tipo meio cêntimo, mas aqui estou a gastar 1,20€. Ou começas a meter-te no álcool. Não digo que vais ser alcoólico, mas já digo, olha, é um fino, é um não sei o quê, é um não sei o que mais. E quando dás por ti uma ida ao café onde tu ias gastar tipo 1 euro, que é o valor do café, gastaste um ordenado mínimo, porque as bebidas são todas estupidamente caras. Ah, podes beber um refrigerante. E quando dás por ti estás cheio de Coca-Colas e 7-Ups e o caralho, por isso é uma merda, não beber café à noite é uma merda, mas por outro lado tem um grande benefício, que é, eu quando, por exemplo, ainda ontem eu estive a escrever o guião do último episódio, do vídeo dos morangos com açúcar, estive a escrever ontem à noite, tomei um café tipo à 1 da manhã, que foi quando eu comecei a trabalhar, epá, e aguentei aquilo tudo tranquilíssimo, sem sonos, sem cansaços. No final houve um apontamento ou outro que eu já percebi, olha, aqui estou um bocado lento, mas hoje já corrigi o texto, vou gravar daqui a bocado, e aí deu, estás a ver? Aí já deu. Mas ajuda nesse sentido, porém, não beber café é uma merda. E porquê é que eu estou a falar de beber café? Porque a semana passada a minha máquina de café foi à vida, basou. Eu tive um café. Aliás, foi a minha namorada que me tirou o primeiro café do dia e eu ia para tirar o segundo e a minha máquina disse nope! E meteu os papéis para a reforma e o caralho. Só que ela tirou-me um café e depois nós estávamos deitados e o Marco Marques, meu querido amigo com quem eu fui em viagem esta última semana, porque tivemos a fazer espetáculos quarta, quinta, sexta e sábado, e domingo foi o dia de subir, porque o espetáculo de sábado foi em Sintra, perto de Lisboa, e depois eu tive de voltar para a Póvoa no domingo. Como nós tínhamos esses dias, o Marco ficou a dormir cá em casa. Subiu na quarta, fizemos espetáculo, quinta-feira fazemos espetáculo aqui também, só que na quinta-feira eu bebo o tal primeiro café que a minha namorada tira e depois nós estamos na cama e eu ouço a máquina do café na cozinha a fazer psh, e eu pensei, olha, o Marco está a tirar um café, porreiro. E de repente eu ouço mais psh, e eu pensei, olha, foda-se, o Marco gosta mesmo muito de café. E do nada nós ouvimos psh, e eu fiquei, o filho da puta do Marco não sabe tirar café. De repente mais um bocado psh, e eu pensei, isto não é o Marco a tirar café. O que é que eu achei que poderia ser? Os gatos a darem patadas na máquina e patada, que sai água, outra patada parava a água. Pensei eu que fosse isso. Não. Era um fantasma qualquer, possivelmente o do meu pai ou do comendador Nabeiro. Se calhar foi o do senhor Nabeiro que veio cá a casa com uma máquina da Delta a carregar no botão e a máquina estava a funcionar sozinha. Conclusão, a máquina estava variada, depois desliguei, quando tentei voltar a ligar para a pizza, não ligou. Foi fora. E eu, pá, que nem um gajo cheio da guita, disse, não, vou comprar uma máquina nova. Comprei uma máquina nova no dia, que ela variou-se, tipo, à uma da tarde, às quatro da tarde eu tinha uma máquina nova e eu pensei, estou mesmo bem na minha vida. Nesse dia à noite o meu carro foi com o caralho. Muitos de vocês não sabem, eu estava na dúvida se tinha partilhado ou não. Porquê? O meu carro foi à vida no caminho para um espetáculo. Ou seja, nós fizemos duas datas num spot aqui em Gaia e nós estávamos aí para lá no segundo dia. E eu estava a comentar com o Marco, pá, no dia anterior, na quarta-feira, todos os espetáculos do Negro correram mal. Houve sempre uma merdice. Há sempre uma merdice qualquer. Por exemplo, e no de quarta-feira eu não sabia dos parafusos da grade. Eu tenho uma grade que mandei fazer por encomenda para usar como cenário e tenho os dois ossários pequenitos que eu uso como cenário. E então eu precisava dos parafusos da grade porque perdi aquilo, não sei onde é que os meti. Precisava de uns novos. Fui a uma loja de ferragens e tinha lá os parafusos. Eu disse, olha, dá só para ir ver o carro, ver se entra na peça, se é o parafuso certo. E o gajo, claro que sim. Chegamos ao carro, a bagageira não abre. E eu, olha, pronto, então, mas também quem é que precisa de abrir uma bagageira? Estas grades de metal podem sair pela porta, caralho. E se tiveram de sair pela porta, obviamente, a lixar-me o teto todo e foi uma merda. Mas pronto, ou seja, foi o que aconteceu na quarta-feira, a bagageira deixou de abrir. Quinta-feira estamos aí para o espetáculo e a sofagem não sai o ar quente. E eu, já são duas questões. E por algum motivo, metes o pisca para a direita e travas, e o gajo começa a pi, 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 e eu, olha, vai arrebentar também, há aqui alguma componente elétrica que foi à vida. E meio no gozo disse ao Marco, pá, vê lá aí quanto é que custa um carro em segunda mão, dei as características do que eu procurava. Ah, custa X. Olha, já fica aí com preço na cabeça, se calhar até ao final do ano vou ter trocado de carro. Mano, o meu carro deve ter vontade própria, ou deve ter um ego muito sensível, e disse, ai, a puta quer trocar de carro. Ok. Mano, estou a passar ali a zona de Leixões e o carro acende a luz do stop. Pum! E o ponteiro da temperatura vai para o máximo e aparece lá, sobreaquecimento de motor. E eu, quatro piscas, começa a ir para o lado, assim que chega à berma para parar o carro, desaparece a luz do stop e o ponteiro da temperatura volta para o meio. E eu juro que eu ouvi o meu carro a dizer, tu põe de fino, filha da puta. Continua a haver outros carros que põe de fino. E eu, ok, está tudo bem. Mas pelo sim, pelo não, o carro está a andar, a temperatura está normal. Liguei logo para o Hugo. Olha, Hugo, nós íamos, isto foi na quinta, nós sexta-feira, espetáculo em Viseu, sábado, espetáculo em Sintra e domingo voltar. Disse, olha, Hugo, o meu carro não consegue fazer esta viagem. Achas que dá para ir no teu? Dá, ok. Liguei para o meu mecânico. Olha, dá para deixar aí o carro? Dá. Mano, uma vez mais, o meu carro deve ter ficado, pá, sensibilizado com aquilo, de alguma forma, e nós estamos a chegar à rua, que é quase a pique, para entrar no parque de estacionamento do sítio onde íamos atuar, e o meu carro faz aquela do... e vai abaixo. O que é que eu pensei? Errei, fui moleque, meti mal a mudança, ou assim, deixei o carro descair. No carro estava eu, o Marco e a minha namorada. Eu deixo o carro descair, quando o carro chega cá abaixo, eu fico a olhar para o painel, a ver se acende alguma luz, e só ouço a minha namorada lá atrás assim. Ah, está a sair fumo do capô. E o Marco, do capô? Aparentemente, se o fumo tivesse saído da minha pista, estava tudo bem. Mas como é do capô? Ai, do capô, então havia estava a sair fumo da onde, mano? Da onde é que podia estar a sair fumo, se não do capô? Abres o capô, fumarada, e eu, olha, foi de cona. Meto lá o carro à berma da estrada, subo para a zona do espetáculo a pé, e fiquei naquela do, olha, muito divertido, agora faz um espetáculo de comédia com o teu carro fundido lá em baixo. Fiz o espetáculo, sim senhor, a final do espetáculo, porque eu não tinha tempo para estar a tratar de reboques e o que graças naquele momento. Ligo para a seguradora no final do espetáculo, ou seja, são 2 da manhã, chamar o reboque, depois o reboque vinha, mas o carro não podia ir para a oficina, tinha de ir para a base, e depois eu tinha o mecânico já não podia levar para a oficina, porque já não ia para a oficina com o carro, então eu tinha de chamar um Uber, e depois o Uber não sei o quê, depois o Uber não dava porque precisava do número de porta, e a zona onde eu estava não tinha portas ao lado, tive de andar um bocado não sei o quê. Pá, uma confusão. Foda-se, e porquê é que eu pensei que eu tinha partilhado isto nas redes? Porque quem é que ficou lá? Marco Marques, Hugo Soares, meus colegas que estavam comigo no Negro, Hélder Reitor, colega que estava a produzir o espetáculo, Joel Ricardo Santos, colega que estava a assistir ao espetáculo, o Bruno, que é o responsável do espaço, Nuno Lacerda, que era o seu aniversário e que estava a acompanhar também, e se eu me estou a esquecer de alguém, eu peço desculpa, mas éramos muitos, mano, ao ponto de quando o reboque chegou, o reboque era brasileiro, o gajo olhou assim para nós todos e disse, olha, se isto fosse no Brasil eu não parava. Imagina o arraial que lá estava. E toda a gente, aquela merda, parecia um certame. Que estava toda a gente a fazer uma puta de uma videoreportagem. E stories e o cabaço. E o carro do Rubens foi à vida e não sei o quê. E eu tipo, oh mano, olha, eu estava com uma boa disposição. Estava com uma boa disposição do cabaças. Mas pronto, o carro foi para a oficina, ainda não tenho novidades. Hoje é terça-feira, se não me engano. Hoje é terça, exatamente. E ainda não tenho novidades. Vamos esperar para ver se quarta-feira sabemos o que é que vai acontecer ao meu carro. Mas... isto tudo para dizer o quê? E este é o primeiro ponto, o primeiro assunto que eu quero falar hoje, que é a malta, que quando uma merda avaria, tem muita dificuldade em perceber que a cena avariou e que tem de ir à vida. Há malta que tem dificuldade em perceber esta merda. Porque a máquina de café avaria. Muito avaria. É uma máquina de 50 paus ou de 60 paus. Viveu-te 2 ou 3 anos. Tiraste umas quantas centenas de cafés. Pá, cumpriu milhares, no meu caso milhares de cafés, certamente. Pá, cumpriu o seu propósito. Vai à vida. Olha, já foi. Vai. Mas há malta que não. Há malta que... aí, isto avariou. Ah pá, mas calma. Deixa ver se dá para arranjar. Mano, tu estás a arranjar uma cena de 40 paus, maluco. Com 2 ou 3 anos, foda-se mais 40 paus e compras uma nova. Nós não estamos a dizer, lá está, o meu carro, eu já não vou fazer a mesma palhaçada, não vou sair de casa e dizer, ah, o carro avariou, não é a primeira vez que eu o faria. Mas vamos lá, calma, carros em segunda mão, não é que, aí, foda-se, agora vou gastar 80 mil num carro. Não, mas, por exemplo, há uns anos atrás, em 2019, quando eu comprei esta carrinha, o que é que aconteceu? Eu fui para baixo num carro e para Lisboa, tive espetáculo, o carro avariou no sábado, na segunda-feira comprei a carrinha e vim para cima. Comprei uma carrinha, uma Megane com 180 mil quilómetros, na altura. Mano, foi o que deu para comprar e eu vim todo contente. Ou seja, já me aconteceu, eu ia com um carro e vi no outro, mas é porque o outro foi mesmo à vida e eu não posso ficar sem carro devido ao trabalho, aos espetáculos e tudo mais. Opa, tens de comprar um carro e acabou. Não há... ah pá, mas não dá para isto transportes. Não, não dá para isto transportes. Está bem? Não dá. Precisas de um carro. Foda-se. Queres ser humorista? Tens de ter um carro. E então, há cenas que eu entendo que tu tenhas um certo desprendimento e há outras que não. Agora, quando são merdas tão baratas, meu... 40 paus e estás... aí eu vou, mas não dá para arranjar. Sei lá se não dá para arranjar, mano. Vou arranjar. Esta merda custa 40. Eu gasto 10 a arranjar. Estraga-se daqui a mais um ano. Nem compensou. Mais valia ter comprado uma nova. Uma máquina nova com oferta de não sei quantas cápsulas e o caraças. E era muito melhor. Mas não, há malta que... aí, mandar fora é um desperdício, mano. Não, um desperdício é de espaço. Tu tens uma merda em casa que não funciona. Tá? Ainda para mais agora já é com pontos para eletrodomésticos. E o eletrodoméstico avariou. Mano, há sítios, ponto, tu podes mandar isso. Ah, mas custou-me não sei quanto e vou mandar fora. Vais. É como comer. Tu comes e depois cagas, não é? Ninguém olha para a merda e diz, ah, foda-se, está a brincar, ok? Então eu fui jantar uma marisqueira e agora vou mandar esta merda fora. Isto é merda caríssima. Está bem? Vais levar num tupperware? Não, vais mandar a merda fora. Sim, porque já não serve para nada. Não, aquele camarão serviu o propósito e agora é merda. Sim, pronto. Os teus eletrodomésticos antigos, mesma coisa. Serviram o seu propósito, agora são merda. Só que não saíram do cu. Ainda bem, ainda bem. Imagina o que seria cagar uma máquina de café. Pronto, eu pensava só, queria só esta introdução toda, era só para mandar vir com a malta que tem a mania de guardar merdas que já se avariaram. E como eu disse, nós tivemos aquela tour, andámos em tour, fizemos quarta Gaia, quinta Gaia, sexta Viseu, sábado Sintra. E estava eu, o Marco Marques e o Hugo Soares, que somos os elementos do espetáculo negro, e connosco estava também Pedro Rosas, nosso grande amigo e videógrafo. E nós fomos, e os espetáculos é uma cena, mas as viagens são outra, porque imagina, nós em palco nós damos-nos muito bem, reconhecemos os tempos uns dos outros, percebemos quando é que alguém está mesmo a curativo do espetáculo, ou se está só a trabalhar, a fazer a cena dele, conseguimos perceber isso. Em viagens, nós não conseguimos prever um caralho, porque são quatro homens adultos, o mais jovem é o Rosas, o mais velho é o Marco. É pá, que temos prioridades diferentes. Por exemplo, eu não faço questão de estar a ouvir música durante a viagem. Neste momento, como não estava a conduzir, estava a jogar Pokémon, por exemplo, no telemóvel. Outros estavam a ver vídeos do TikTok, queriam meter som. Queres meter som, estás a foder os outros que não querem ouvir nada. Pá, há ali uma logística. Nós damos-nos bem em todos os momentos da nossa vida. Menos quando estamos dentro de um carro. Porque o carro tem um poder, junto do grupo de amigos, que muda. Eu já tenho esta ideia há muito tempo. Eu lembro-me quando vivi em Lisboa, e do nada eu e uns colegas íamos, por exemplo, Ericeira. Pá, que é ali ao pé, ou um sítio qualquer que tu apanhas a autoestrada, mas muito rapidamente saíste da autoestrada. Ou seja, tens 20 minutos de autoestrada e acabou. A malta estava em conversa. Assim que o carro começava a apanhar um bocadinho da vereda à volta... pá, ligava-se o modo de viagem, pum, problema, ninguém dizia mais nada, toda a gente calada. Não, agora estamos no carro, estamos calados. Porquê que a malta se cala quando está em viagens, meu. É que não há, na minha opinião, não há grandes motivos para tipo, olha, eu gosto muito de ti, a gente fala todo o dia, capaz de trocar mensagens, vamos jantar juntos, vamos beber café juntos, a menos que seja à noite, porque aí eu já disse que não bebo café, fazemos uma série de merda, também não podemos beber café cá em casa, quer dizer, agora já podemos, já temos máquina, mas durante aquelas 4 horas não dava, podemos ir, eu posso ir ter contigo, mas tens tu de vir ter comigo afinal, porque eu não posso ir ter contigo, porque não tenho carro neste momento, está tudo bem, a gente dá-se bem e falamos de tudo e mais alguma coisa, e há sempre conversa, assim que chega a autoestrada, é isto. Mas com o barulho do carro, de vez em quando está a silêncio, até o condutor começa a acusar a pressão e começa a pisar a beba, mas então fica tipo... Quem nunca andou na autoestrada, as linhas que limitam a autoestrada fazem este barulho, que é para tu acordares e perceberes, olha, cuidado, está aqui um raio. A malta cala-se logo e faz muita confusão, porque eu sempre pensei, foda-se, mas qual é que é a diferença entre estar 3 horas no café e estavas talvez horas num carro. Então eu fui pesquisar. E aparentemente diz um site brasileiro assim, e eu vou ler. Seu cérebro mantém seus músculos envolvidos para explicar esses movimentos do veículo para garantir que a sua postura seja mantida adequadamente. Ou seja, o carro como vai aos S, tal como eu acabei de dizer, às vezes sai um bocadinho daqui, vai para a esquerda, vai para a direita, abranda, acelera. O cérebro mantém os seus músculos envolvidos para explicar esses movimentos do veículo para garantir que a sua postura seja mantida adequadamente. Esses pequenos movimentos fazem com que os músculos funcionem constantemente, o que os deixa cansados durante uma longa jornada, que dura por mais de 3 a 4 horas. E eu fiquei naquela de, tão menos, e por exemplo, quando vais de comboio, aqui também diz, os trens, por outro lado, são comparativamente menos cansativos. A razão é simples, eles não aceleram, desaceleram e mudam de direção com a mesma frequência que os automóveis na estrada. Assim, as viagens de trem não são tão cansativas. Ou seja, nós no fundo, o que cansa nas viagens não é a viagem em si, é o facto de nós não conseguirmos dizer ao nosso corpo, puto, está tudo bem, a gente está em controle desta merda, nós não temos estado a acelerar e isto não é uma corrida contra o próprio carro. Nós estamos bem. Ou seja, o que nos cansa, no fundo, é o facto de estares 3 horas a viajar, então estás 3 horas com o corpo constantemente, tipo, olha aí. Por isso, se calhar, não sei, eu estou-me a basear nisto, não sei se isto tem um fundo de verdade ou não. Estou-vos a vender o que eu comprei. Não sou médico, não sei se a pessoa que escreveu isto é médica, estou só a deixar aqui no ar. Que, se calhar, por isso, é que... Quando nós estamos a falar de malta que faz muitas viagens, na altura em que tu começas a fazer muitos mais quilómetros do que é normal, a dada altura tu ganhas uma certa resistência. Porquê? Porque tu já estás habituado, o teu corpo já está habituado àquilo. Estás a ver? Ou seja, o teu corpo já se habituou a estar constantemente naquela pressão e no vai e vem e o caraças. E então, se calhar, por isso é que as cenas começam a ser mais simples. Mas pronto, as viagens correram todas muito bem. É claro que quando vais para fora há sempre uma merda, por exemplo, eu não levei pasta de dentes, esqueci-me, não levei escova, aliás o Marco tinha uma, emprestou-me, foi fixe, senão tinha sido bastante complicado, tinha de ir comprar uma, só que nós dormimos no Satão, que é perto de Viseu, de sexta para sábado, e sábado de manhã eu queria tomar banho e esqueci-me de gel de banho também, esqueci-me tudo, a minha necessaire ficou em casa, e então eu tive de tomar banho com aqueles sabonetezinhos de merda que eles te dão no hotel. Epá, e aí é que tu ganhas uma humildade. Porque tu podes dizer, ah não, olha, estou a fazer espetáculos e casa cheia e estou no hotel e estou em tour com os meus amigos e jantar e o caralho, ei, anda a festa. Sim, sim. Pega lá aqui este sabonete do tamanho do teu polegar e lava-te. Ah, senti-me uma peça de roupa a ser lavada à mão. Só que a peça de roupa, por nome, quando é lavada à mão, fica a cheirar bem, porque é um sabonete próprio para a roupa, que cheira a roupa lavada. Eu fiquei a cheirar a desilusão. Pelo menos foi o que eu senti. Aqueles sabonetezinhos, eu nunca vou perceber para que é que servem aqueles sabonetezinhos do hotel. Porque tu lavas-te com aquilo e parece que tu ficas ainda mais sujo do que estavas antes. É o quê? Para as mãos? Mas há gel de banho para as mãos. Às vezes até mais alto, mais bem que o gel de banho das mãos. Gel de banho, aquela cena, aquele sabonete líquido para as mãos. Mas vá usares isso. Do que estavas a lavar-te com aquele sabonete. Neste hotel não havia gel para as mãos. Só havia aquilo e havia uma toalha. E chega. Ah, mas e se eu precisar tomar 2 banhos? Pois, limpasses-te melhor à primeira ou ficasses quietinho entretanto e não voltasses a suar. Então foi um banho bastante, bastante complicado. Mas bom, ou seja, esta semana, no fundo, foi andar de um lado para o outro, ver merdas, foi fixe nesse sentido, foi chato porque lá está. A máquina foi à vida, a máquina de café, o carro foi à vida, tens de trabalhar porque agora temos de fazer o último episódio dos Mamães com Açúcar rápido. Esta semana, na sexta-feira, eu arranco para a França porque o Pisse em Pé vai a Paris e eu faço parte do Pisse em Pé, que é um espetáculo de comédia de Fernando Rocha. Então vou na sexta-feira, volto na segunda. Muito cansativo também que vai ser. mas fica sempre no ar aquelas merdas de ih, vai ser fixe, vai ser fixe, vai ser fixe. Chegas a casa, pau, ficas quase de coma devido ao cansaço. Mas pronto, mas de qualquer forma foi uma semana porreira que me fez pensar também, e este é o último assunto que eu trago aqui, voltando um pouco atrás, quando eu estava a falar da questão dos cafés e a malta que guarda merdas e porque não precisa e o caraças, eu aqui eu tenho que fazer uma minha culpa, que é o quê? Eu não sei, e aliás, eu comentei este assunto com o Joel Ricardo Santos antes de começar a gravar o podcast e foi muito engraçada a reação dele, porque ele reagiu tal como eu estava à espera. E o meu ponto é só este. Porquê é que os gajos têm necessidade de guardar tantos cabos? Todos os gajos que eu conheço têm uma puta de uma gaveta cheia de cabos. E o Joel é um desses gajos que diz, porque há gajos que dizem, ah, porque podes precisar. Eu estava, mas tu tens 7 cabos HDMI, caralho. Tens uma televisão em casa. Sim, mas vai haver um dia que pode ser preciso. Quando, meu? 7 cabos HDMI é necessário. Eu entendo que teres um cabo a mais de cada um deles. Teves 2. Ok. Teres 7? Não faz sentido. E teres cabos de merdas que tu sabes que não vais usar. Tipo aqueles micro USBs antigos. Essa merda foi descontinuada. Tu não tens nada em tua casa que tenha isso. Ai, mas posso vir a ter... Vais comprar uma merda antiga no LX ou assim? Não. Então não vais precisar dessa merda. Ai, mas imagina que... Não quero imaginar. Tens a casa cheia de merdas. Tu trabalhas num armazém de reutilizados da Vorten. Manda essa merda fora. E eu levo esta merda ao máximo. Que é... Uma vez, a minha mãe, por causa do serviço de telecomunicações que ela tem em casa, ela necessitou de comprar um daqueles decodificadores de sinais para ligar à TV da cozinha. E olhem a merda. Ai pá, eu quase tenho vergonha disto. Não tenho, aquilo depois correu bem, mas pronto. Aquele descodificador dá para ligar de duas formas à televisão. Por SCART, que é uma merda que já nem se usa, ou por HDMI. E o que é que eu pensei? Então, e se eu ligar este cabo SCART, que como obviamente na casa da minha mãe está numa gaveta, que era minha, e eu levar este cabo HDMI para a minha casa? Epá, eu senti-me tão mal que eu não consegui. Mas foda-se, mano, eu tive quase para roubar um cabo HDMI à minha mãe. Meti-lhe um SCART, ela ia ver aquela merda sem qualidade nenhuma, só para eu ficar com um cabo HDMI. Eu sinto-me enojado de quase ter roubado um cabo de HDMI a uma senhora que deu tudo na vida dela para mim. Trabalhou para ter uma casa, para não me faltar nada, saúde, educação, alimentação, e acreditem que eu sempre comi bem, ela nunca me negou nada, sempre me garantiu estabilidade na vida para eu poder fazer o que quisesse. Às vezes fodia-me a cabeça, mas está tudo. E eu mesmo assim queria-lhe roubar um cabo HDMI. Senti-me sujo. Quão sujo? Como se tivesse tomado banho com um sabonete de um quarto de hotel. Foi assim que eu me senti. Mas, atenção, não roubei. Ok? Não roubei. Ficou com o cabo dela. E depois eu fiquei a pensar, será que eu preciso de mais um cabo HDMI? E não preciso. Comprei? Não. Mas encontrei mais um cabo HDMI. Não sei aonde e fiquei com ele. Acho que foi em casa do meu avô. Uma box qualquer que ele tinha lá que não precisava do cabo. E eu fiquei com o cabo. Só para vocês terem noção, há cabos que eu compro porque pode ser preciso. Pode ser preciso. Imaginem. Há uma entrada, que é uma entrada chamada jack, que é a entrada dos vossos fones. Aquela entrada fininha, está a ver? Aquela entrada jack que os telemóveis tinham antes? Jeca, pau. E há uma entrada que é o XLR, que é onde tu ligas, por exemplo, um microfone. Ok? Que é uma entrada de 3 pinos, que é diferente. Eu tenho um jack-jack, tenho um jack XLR macho, um jack XLR fêmea, um XLR XLR, e dois jacks e dois... Pá, imagina, todas as combinações possíveis de cabos eu tenho. Qual é que é o cabo que uso? Sempre o mesmo. Vocês vão reparar nos meus vídeos, no meu canal do YouTube, sempre que aparece este micro que está ligado ao meu gravador, tem uma parte verde. A parte verde não é do micro, é do cabo. Eu uso sempre o mesmo cabo. Há pouco tempo comprei mais um cabo. Porquê? Imagina que este estraga. Tens um dos outros 4, caralho. Não, mas imagina que um dia tu queres usar todos os microfones do mundo ao mesmo tempo, ó burro. Não vais, caralho. Neste momento, só para terem noção, na minha casa nova, eu estou a pensar em comprar para o meu escritório um daqueles bancos que tu levantas o assento e é uma caixa por baixo. Uma caixa que leva até 300 litros, ou o que é. Para quê? Para meter cabos. Porque pode ser preciso. Tá? Este é o tipo de dependência que eu tenho. Ou seja, há merdas que eu compro muito. Há cabos. Quando eu era pequeno, comprava muito... Como é que se diz? Lanternas. Comprava bué de lanternas quando era pequeno. Porquê? Também não sei. Era a minha panca quando era pequeno, não sei se tinha medo do escuro, se tinha medo de um dia precisar. Eu acho que foi, e não estou a gozar, acho que foi por causa do Jurassic Park. Porque os gajos tinham umas lanternas muito grandes, muito giras. Eu, quando era puta, adorava aquelas lanternas. Nunca comprei nenhuma daquele tamanho, mas tinha bué de lanternas. Porquê que eu partilhei isto convosco? Não sei. Bem, vamos à parte das perguntas agora, que eu recebi perguntas esta semana. Yay! Vamos ler. Primeira pergunta vem do Gonçalo Mendes. O Gonçalo Mendes escreveu assim. Pergunta para o podcast. O que te impede de veres os morangos em direto na Twitch e ires comentando ao longo do episódio? E depois fazes tão belo resumo que sempre fazes. Abraço, adoro os teus vídeos. Eu queria dizer adoro os teus vídeos, mas ficou com um hífen aqui no meio. Então ficou abraço, adoro os teus vídeos. Gonçalo, antes de mais, muito obrigado pela tua pergunta. Nada me impede, há aqui algumas questões. Que é, primeiro, eu ainda não voltei a fazer lives, vou voltar a fazer lives nos próximos tempos. Felizmente já tenho tudo comprado para poder voltar a fazer lives, o que é fixe, só preciso ter tempo para não estar a gastar ainda mais do pouco tempo que tenho em mais trabalho. Convém eu alimentar um bocadinho a minha relação, senão daqui a pouco tempo, Gonçalo, vais ter de me dar guarida em tua casa, porque a minha namorada vai me pôr na rua. E então, essa é uma das questões. Tenho de voltar a fazer lives primeiro. E depois não é divertido. Porque o episódio tem 50 minutos, eu demoro 2 horas e meia, 3 horas a escrever o guião. Não é divertido. Porque eu tenho de ver aquilo, parar, lembrar-me de uma piada, andar para trás, como é que ela disse, a piada tem de encaixar bem. Ah, ela há bocado, no minuto 10, disse-me alguma coisa. Então eu tenho de ir para trás, tenho de ver, babababababá. Não é fixe. Ou seja, eu não estou a ver aquilo e sou logo genial. Não, às vezes aquilo demora um bocado, tipo, espera aí, deixa-me ver. Ah, ok, isto posso relacionar com não sei o quê. Ou seja, se eu fizesse em live, a malta ia ver o meu processo criativo, sim, mas não ia ficar, não é, tipo, ia bem, que foi a rir do princípio ao fim. Não. Porque para rir do princípio ao fim, como é nos vídeos, exige algum trabalho, estás a ver? E eu estava-te a mostrar o trabalho, opa, é o mesmo que tu gostares de um pintor e perguntas ao gajo, mano, porquê é que não pintas na Twitch? Oh, mano, ele pode pintar. Isso é uma seca do caralho, é muitas vezes o resultado final, mas o processo em si eu acho que é meio secante. Claro que talvez um dia isso possa acontecer, ou seja, escolher um conteúdo qualquer e dizer, não, pá, eu isto faço em live e depois essa reação em live vai diretamente para o YouTube, por exemplo, isso pode vir a acontecer. Neste momento, para este tipo de conteúdos, com a proposta que eu quero em cima da mesa, que é killer a cada frase, não dá para fazer isso de outra maneira, Gonçalo. Mas fica no ar, Gonçalo. Muito obrigado pela tua pergunta. A próxima vem de Gonçalo Barros. Gonçalo, muito obrigado pela tua mensagem. Todos os Gonçalos se juntaram para mandar mensagem. E diz assim, venho do podcast. Vens do podcast, tá? Você vem de onde? Vem da conta da minha mãe. Ah, Gonçalo, vem do podcast. Venho do podcast. Preferias que a tua namorada te traísse e a apanhasses em flagrante daqui a 7 anos, sem saberes, até lá, com 3 filhos pelo meio, entretanto, foda-se, Gonçalo, também não há tempo a perder, mano. Em 7 anos ter 3 filhos, porra. Ou preferias que te traísse a vida inteira sem nunca saberes, até ao dia da tua morte, em que ela te conta? Pergunta para o podcast. Olha, Gonçalo, eu sou-te sincero, vivia bem com qualquer uma das situações. A parte dos saberes, eu entendo que a cena dos filhos e vê lá, é tudo o que está em jogo. Eu bazava, desculpa lá, olha, vou-me embora. Ai, mas nós temos 3 filhos, pois, e tu também és meio porca, eu vou sair, tá? Não estou para esta situação. E então saía e deixava os meus filhos, ou tentava, tipo, porque eu já fui traído antes, sabes? Eu já tive 2 ou 3 relações que terminaram dessa forma. Se calhar porque eu sou uma grande merda. Ou seja, se acontecer outra vez, eu vou ficar tipo, se calhar também estou a pedi-las, fazem todas o mesmo e a culpa é delas, se calhar a culpa também é um bocado minha, estás a ver? Voltamos à pergunta do outro Gonçalo, que é, porquê é que não fazes lives para a Twitch agora? Calma, deixa-me garantir que eu não chego a casa e não está aqui outro gajo. E, porque nas outras situações é sempre isso, eu não estava muito presente e tudo mais, e desta vez, embora não esteja, tento estar um bocadinho mais. Mas isto para dizer o quê? Também pode acontecer, chega a casa, aí olha, traí-te, epá, foda-se, situação do caralho. Mas porquê? Então, mas como? Calma, vamos pensar. Não sei, é uma situação tão específica que depende dos motivos, depende de uma série de merdas, ok? Ah, então, ias aceitar ser corno? Não sei. Não sei, ao contrário, toda a gente não sou um gajo cheio de certezas e acho que quando numa relação há merda, possivelmente a culpa é de ambas as partes, a menos que a pessoa com quem tu estás seja uma ganda merda e não é isso que eu vejo da minha namorada, senão não seria. Estás a ver? Por isso não sei. A questão do nunca saberes e ela contar-te no dia da tua morte. Que grande otária! Estás a ver? Se ela fizesse isso, é tipo, mano, tu és uma ganda merda. Por outro lado, quando é que é o dia da minha morte? É agora? Se calhar é chato. É daqui a 50 anos. Oh, mano, daqui a 50 anos ou 60 anos. Imagina que é daqui a 60. Estou eu com 91. E ela diz-me, olha, pá, fui-te traindo a vida toda. Toda? E ela, sim. E eu, se traíste-me a semana passada. E ela, mas tu tens 90 anos. E ela, sim. Mas o meu amante tem 30. Porque todos os espetáculos que tu fazes, eu uso para contratar bailarinos comandos para me comerem a chancha. Para o outro lado, eu ia ficar tipo, caralho, ainda? E ela, ai, eu, top, high five. Se calhar ia ficar contente. Não sei. Pá, não sei. Ou seja, é daquelas situações que é tipo, o que é que eu preferia? Se calhar, para não ter chatices, ok? Para não ter chatices o resto da minha vida, pá, conta-me no fim. Foda-se, não preciso saber. Ela vai me tratar bem? Vai. Vai fazer com que falte alguma coisa aos meus filhos? Não. Vai lá estar quando é necessário? Sim. Então, tranquilo. Tranquilo. Diz-me só no fim. Preocupe-me com isso depois. Isso é uma chatice para o Ruben do final da vida e não de agora. Tá? Por isso, eu acho que essa é a minha resposta. Mas, lá está, dou-te ambas as visões. Entretanto, a última pergunta veio da Catarina. Olá, Catarina, como está? A Catarina já aqui esteve no segundo episódio e está agora no terceiro episódio. Catarina, muito obrigado. Eu espero que a Catarina esteja em todos os episódios daqui para a frente. A Catarina fez-me duas perguntas, porque ela disse: alô, não sei se vou a tempo. A Catarina tem sempre muitas dificuldades em escrever mensagens para mim, porque ela queria dizer: não sei se vou a tempo. Mas meteu dois ses, então foi: alô, não se vou a tempo, mas tenho duas perguntas para o podcast. E estás bem? Aliás, e estas bem? Porque não tem acento. E estas bem? Esqueci-me de perguntar. E eu aqui fico, eu até lhe mandei mensagem, que eu sou muito engraçado, a dizer assim: esta é para responder agora para o podcast. Mas sim, já agora aviso para toda a gente, estou bem. Então a pergunta é: como é que te surgiu a ideia de ser um comediante? Um comediante. Afinal, é só uma. Ah, pois, porque ela disse que era duas perguntas e afinal era só uma. Não, afinal são duas, porque a primeira vez eu estava bem. Como é que me surgiu a ideia de ser comediante? Eu já disse isto muitas vezes, por isso vou dar a versão muito resumida. Também para não estar a alongar muito mais. Na altura, eu nunca quis ser humorista. Nunca houve um momento da minha vida, até começar a fazer stand-up, nunca tinha querido ser humorista. O que aconteceu foi, eu estava a ler a banda desenhada na altura, estava a ler Deadpool, e o Deadpool, isto estamos a falar de 2014, finais de 2014, inícios de 2015, coincidiu com a altura do Marvel Now, que era um reboot que houve na Marvel, e então eu estava a ler Deadpool, e o Deadpool, eu lembro na altura, de ter lido qualquer coisa sobre como a Marvel contratava humoristas para ajudar a escrever o Deadpool, ou seja, tem os guionistas da Marvel, que estruturam a história, a narrativa e tudo mais, mas, olha, aqui é preciso uma piada em que o Deadpool faz uma piada sobre estes cães. Eles contratavam humoristas para preencher esses espaços em branco com as piadas. Estás a ver? E isso chamou-me muito a atenção na cena de, olha, porra, eu gosto de Deadpool. Eu na altura já tinha, acho que se chama André Oliveira, se não me engano, que é um escritor de banda desenhada português, peço desculpa, tenho muito má memória, tinha tirado um workshop de argumentação para banda desenhada e estruturar storyboards e tudo mais, e eu fiquei, olha, era fixe tirar o complemento da comédia, já que eu estou a ver Deadpool e já tenho a parte da banda desenhada, deixa-me ver a parte da comédia. E tirei na altura o curso de escrita de humor com o Rui Sinal de Cortes, porque dava-te bases de stand-up, mas também de crónica, de rádio, de sketch e o caraças. E então tirei, e logo na primeira aula o Rui disse: olha, vai haver uma gala de stand-up no final do curso. Faz o curso todo, 2 meses, o que é que era, e no final, tipo, a gala dos alunos do Rui Sinal de Cortes. Ok, então foi assim, houve essa gala, eu curti da experiência e pronto, e daí fui ficando. Depois, a primeira vez correu muito bem e eu pensei, eu sou um deus, fui tocado por deuses para ser muito engraçado. O que é que eu me esqueci? A primeira vez corre sempre muito bem porque são os teus amigos a assistir. A segunda vez, mano, que eu fiz stand-up, que foi com público real, fudi-me todinho. Olha, mas todinho, não tens noção. Ai, meu Deus, que porra. Aliás, estava lá o Carlos Moedas na altura que já estava a dizer que horror, que horror. Aquilo foi mesmo muito, muito mal. Só que, como é que eu fiz essa segunda atuação? Eu tinha falado com o Sinel e disse: olha, mano, eu gostava de fazer mais. E o Sinel na altura falou com o produtor do antigo Lisboa Comedy Club, disse: olha, pá, arranjei uns open mics para o puto, que é o produtor na altura, que era o Nuno Pires, que é o atual agente do Guilherme Duarte e um dos membros da setlist. Disse: ok, pá, então olha, vou-te dar quatro open mics, semana sim, semana não. E eu fui logo na semana sim, fiz o open mic, foi uma merda, fudi-me todo. E pá, coitado do Pires, aturou-me para aí durante meia hora. Eu dizia: a vida é uma merda, e o caralho, e o Pires a dizer: tipo, mano, é tudo segunda atuação, estás à espera do quê? Com muito mais paciência a falar comigo do que eu teria a falar com outra pessoa. e agradeço-lhe muito por isso. E mantivemos os outros três, e então eu tive de fazer mais três vezes, porque é um compromisso. E até começou a correr melhor, e quando dás por ti estás dentro da cena, estás a ver? Ou seja, foi uma merda muito natural. Quando dei por mim, não conseguia sequer pensar fazer outra coisa senão esta ocupação profissional, que é dizer merda e ser pago para tal. No fundo é isso, Catarina, tá? E pronto, muito obrigado pelas vossas perguntas, obrigado por me terem ouvido até ao final. Eu agora vou-me embora e volto para a semana com mais merdas que eu tenho para vos dizer, tá? Lá de França. Oh, bah oui. Aujourd'hui, je vais atuer en Paris avec Fernand Rocha, Jean-Cia Abra, Jean Danta e Gilmario Vimba. Se a gente vai todos, eu depois conto como é que foi. Tá? Ah, Rubem, mas não estás no cartaz. É, também não estava nos outros cartazes todos, mas estou lá. Estou escondido. Sou tipo projeto secreto. Cuidado com o miúdo. Malta, agora sim, muito obrigado por estarem desse lado. Obrigado a toda a gente. Já sabem, se tiverem alguma coisa a dizer a este podcast, cheguem a mim através do Instagram. Somos mais de 50 mil no Instagram. Eu estive a ver, o Liechtenstein tem menos de 40 mil habitantes, por isso eu continuo a achar que nós podemos invadir o Liechtenstein e conquistar aquela merda para nós, e que eu passava a ser nosso. Mas pronto, fica aí em cima da mesa e a gente ouve-se para a semana. Então vá, mal logo, mal logo, mal logo.